Glória a Deus. Vamos abrir lá em João, João 12. João 12, versículo 24. Amém? Então vamos ler juntos. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo a guardará para a vida eterna. Amém? Isso é uma passagem onde Jesus está ali explicando para os discípulos que onde o Filho do Homem seria glorificado, onde ele seria glorificado. É importante nós compreendermos aquilo que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Se nós não morrermos, nós não daremos fruto. Nós estamos ouvindo tanto sobre fruto nesse tempo. E nós sabemos o quanto o Senhor ele vai fazer. Mas como ele vai fazer, aí nós não sabemos. Cabe a nós decidirmos como nos preparar. Como buscar, como estar disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Esse texto, se nós lermos por si só, eu estou falando assim, de eu mesmo. Você fala assim, quem ama, no versículo 25, quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a sua vida neste mundo a guardará para a vida eterna. Se nós analisarmos realmente o que ele está querendo dizer com essas palavras, se nós lermos aqui, quem ama a sua vida, essa primeira vida aqui, no grego quer dizer alma. Ele está querendo dizer a sua mente. Quer dizer a sua vontade. Essa vida que ele está querendo dizer, ó, quem ama a sua alma, quem ama a sua vontade, a perderá. Mas quem odeia a sua vontade, a sua alma, neste mundo aguardará a vida eterna. É muito mais além do que nós estamos lendo. É muito mais profundo do que o Senhor quer nos dizer. Se nós amarmos a nossa alma, se nós valorizarmos a nossa alma, se nós dermos mais atenção para a nossa alma, é isso que ele está dizendo, nós vamos perder. E o que seria a nossa alma? A nossa alma nada mais é do que as nossas vontades. A nossa alma nada mais é do que os nossos desejos. A nossa alma nada mais é do que os nossos anseios. O nosso querer. O nosso eu. Se nós lermos o versículo antes, ele fala assim, ó, em verdade vos digo, se o grão de trigo... Você já viu como é um grão de trigo? O grão de trigo, ele tem algumas camadas pequenas, algumas cascas. Se ele não tirar aquela casca e ele não morrer, não vai produzir nada. Essa casca que está em volta desse grão de trigo, nada mais é para as nossas vidas, as nossas vontades. Se nós pensarmos que os nossos desejos são melhores do que o do Senhor, jamais vamos enxergar aquilo que Ele tem para nós. Jamais vamos ver o fruto. Porque o fruto vem dEle. É na vontade dEle. É do jeito dEle. É como Ele quer. E não como nós queremos. Pensa se fosse tudo do seu jeito. Se fosse tudo da sua vontade. Como que seria? Você já viu uma criança? Hoje mesmo, eu estava descendo do prédio e aí, olhando a mãe brigando com uma criança no colo e a criança toda birrenta, toda birrenta. E a gente que é pai, a gente sabe quando é birra. A criança se jogava para trás, a mãe brigava e ela chorava, 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 porque queria, porque queria, porque queria, porque queria, e a mãe brigando, nervosa. Criança birrenta. Tem coisas nas nossas vidas que às vezes a gente é muito birrento para as nossas vontades. A gente dá muito valor para nós. E se a gente não tira essa casca que está à nossa volta, não flui o interior, que é o fruto. Se nós não tirarmos a casca do homem exterior, o homem interior não flui. Quem é o homem interior? O Espírito Santo. Fala para o seu irmão, irmão. Fala assim, ó. É o Espírito Santo o homem interior. Só que se nós não enxergarmos as cascas que estão impedindo que esse homem interior saia de nós, jamais ele realmente vai sair. Nós temos que enxergar essa casca e tirar. O que é tão bom para você? O que tanto você quer? Qual é o teu maior desejo? Qual é o seu maior sonho? Aí eu pergunto para você, isso tanto que você quer, realmente está de acordo com a vontade de Deus? É o que o Senhor quer? É realmente o que você quer? Nós temos que entender que a nossa carne, ela briga com o nosso espírito. Tem coisas que estão na nossa vida, na nossa casca, que não convém com o espírito. Mas mesmo assim, aquilo nos traz um prazer, nos traz um certo conforto, nos traz uma certa paz. A gente ainda cisma em achar que nós sabemos mais que Deus para as nossas vidas. A gente ainda cisma em achar que, fala, não, Senhor, deixa que da minha vida eu sei mais ou menos o que fazer. Achando que Deus não pode tocar e fazer, em realizar aquilo que é melhor para nós. Só que para isso, essa casca tem que sair. Senão o fruto não sai. Só que para essa casca sair, o fruto ele precisa o quê? Fala para o seu irmão. Precisa morrer. Aí eu pergunto para você. Não responde para ninguém. Segredo seu. Você está disposto a morrer? Você está disposto a morrer? Não estou falando de você morrer. Você fala, não, vou morrer agora. Então tá bom, gente. Seguinte. Vou morar e já era. Você sair, sofreu um acidente, misericórdia. Fala assim, morrer para aquilo que você tanto quer. Aquilo que você tanto sonha hoje. Aquilo que tanto você quer. E se Deus falasse para você, ó, desiste. Joga fora. E se ele falasse, ó, não vai ser agora isso. Como nós ficaríamos? Nós daríamos glórias a Deus, falaríamos assim, aleluia, Senhor, continuo contigo. Ou nós ficaríamos mal? Será que a gente está disposto realmente a morrer? É interessante, porque nós nos intitulamos como cristãos, amém? Se nós nos intitulamos como cristãos, nós somos pequenos cristos. E Cristo, o maior amor que ele fez foi o quê? Morrer por nós. Então morte para nós tem que ser normal. Morrer é normal. Morrer é normal. Aí a gente fala assim, não, meu, eu vou fazer, eu vou acontecer, não, o que Deus pedir, pode ter certeza que eu vou fazer, só que às vezes eu viajo muito. Viajo na minha cabeça. Quero viajar mais para fora, né? Mas minha cabeça eu viajo muito. E às vezes eu fico viajando e falo assim, Senhor, poxa, pode pedir. Vai que o João pede para mim e fala assim, Bruno, não, vai lá, faz a oferta. Eu vou lá, vou fazer a oferta. O João vai lá e fala, Bruno, não, você ministra. Eu vou lá ministrar, é isso, pode pedir que eu... Aí Deus fala assim, ó, fala, Bruno, não, vai lá e dá uma oferta para aquele irmão. Aí você fala, poxa vida, e aquela parte de ministrar? Fala, não, estou falando para você, não deve precisar ministrar nada. Só vai lá e dá uma oferta para aquele irmão. Aí você fala, mas para que eu vou dar oferta para aquele irmão? Eu falo, porque Deus está mandando, mas... A situação não está fácil. Eu já não tenho para mim, tenho que ofertar para o irmão. Aí Deus está falando assim, você não quer morrer? Você não falou que queria morrer? Você não falou que você é cristão? Você está aqui, eis-me aqui? Dá. Melhor é dar do que receber. Vai. Aí eu disse, não, vamos falar de outra coisa. Tá domingão, jogo, eu não vou falar nem do time para o pessoal não gritar. Misericórdia. Não precisa nem ser domingão. É quarta-feira, né? Quarta-feira é dia de jogo. Mas é dia de curso. Aí os caras já até tremem. Os caras até tremem e falam assim, ó, hoje eu não vou no curso, eu já vou no sábado. Já sabe que eu vou no sábado assistir aula porque não vou na quarta. Mas por que o cara não fala assim? Por que você não morre? Morre para a sua vontade de assistir o jogo. Morre. Deus está falando assim, ó, morre hoje. Aí você fala, hoje não. Hoje não. Vamos para outra coisa. Você está dentro de casa, maridão chegou cansadão, tal. Aí chega a esposa lá dentro de casa, lá com as crianças e tudo. Você dá aquele jeito, o bicho pegando, é panela de pressão, gritando e tal. E aí aquela louça, a esposa olha para o maridão e fala assim, ó, lava essa louça. Aí o cara fala, meu, eu trabalhei o dia inteiro. O dia inteiro. O que você ficou fazendo aqui? Aí Deus ele fala assim, bem no seu coração, assim, ó. Fala, morre. Lava sua louça. Você lava ou você se justifica? Não precisa responder não, gente. Não precisa responder não. Não dê testemunho de si próprio. Deixa que Deus te justifica. Você vê que são coisas pequenas, mas que Deus espera que você morra. Chega sexta-feira, o maridão chega em casa e fala assim, ó, vou jogar bola, hein? Ô, Jeová, vou jogar bola. Aí a esposa falou assim, mas sexta-feira é o único dia que a gente tá para ficar junto. É o único dia que a gente tem para ficar junto. Aí fala, mas eu vou jogar bola. Aí o que você faz? Aí o maridão fala assim, ó, eu vou morrer para minha vontade de jogar bola. Aí a esposa fala assim, não, meu marido, homem de Deus, eu vou morrer para minha vontade de ficar com você. Vai lá. Doeu, né? Misericórdia, né? Você fala assim até o manifesto, você fala, meu Deus, você entende como é difícil morrer? É difícil morrer. É fácil a gente, quando a gente fala de morrer, a gente tá achando que o pessoal vai enforcar a gente, como o ISIS, né? O pessoal do Estado Islâmico vai lá, corta a cabeça, e o pessoal tá lá dando glória a Deus e cantando, a gente acha que é dessa forma. Mas às vezes é umas coisinhas tão pequenas, são pequenas cascas, e a gente tá grudado na casca. A gente tá ali, ó, agarradinho na casca, essa não sai. Essa casca me protege. Essa minha vontade aqui, ó, não. Sou eu. Em casa ninguém cede. É uma briga. É uma discussão. É entre irmão, é pai, é filho. Ninguém cede, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Mas se a gente não morrer, não vai dar fruto. Se nós não morremos, cadê o fruto? Se nós não decidimos, falar assim, ó, eu quero morrer. Eu quero morrer. Nós não vamos ver o fruto. Gálatas 5,17. Vamos abrir lá? Em Gálatas? Olha que Gálatas já tem que estar no jeito já, né? Amém? Você não achou, acompanha no telão que é benção. Galatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Nós brigamos com a carne o dia inteiro. Só que tem um jeito dela morrer, é matando ela,
Fala assim, meio forçado, né, pastor? Para morrer tem que matar, é verdade. Só que esse poder só está entre mim e você, entre eu e você. Ninguém pode falar para você, morre agora essa carne, agora sua vontade. Você está com chocolate na mão, você fala assim, não pode. Você não pode. Você está naquela dieta que não pode, não pode. E você fala, não, eu preciso. Você fala, mata a tua carne. Pega o chocolate que você já pagou, nem abençoa o irmão, porque você sabe que o irmão vai engordar. Então você já pega e já joga fora ele. Pisa nele. Se afasta. Mata a sua vontade. Só que além das nossas vontades, nós temos uma vontade um pouco mais excessiva, né? Quando nós somos mais excessivos nos nossos desejos, nas nossas vontades, naquilo que nós queremos. Porque tem coisas que a gente quer, como jogar bola, como não lavar louça. São coisas pequenas. Mas tem algo dentro de nós que é mais excessivo. Que se tirar isso, a coisa fica feia. Essas coisas nos tornam obstinados. Você sabe o que é obstinado? Obstinado é aquela pessoa teimosa. Obstinado quer dizer aquela pessoa que resiste. Tem coisas que Deus já falou para nós largarmos. Tem coisa que Deus já falou assim, ó, para de mexer nisso. Para de se envolver com isso. Não faça mais isso. Vá para lá. E tem coisa que a gente, nós somos tão obstinados que isso é mais importante do que tudo. É importante, mais importante do que qualquer outra coisa. Porque não importa o que aconteça, nós não vamos deixar de fazer aquilo, porque nós queremos muito aquilo. E onde Deus está falando assim, ó, não faça mais isso. Isso já excede um pouquinho daquela pequena casca da nossa vontade, nos torna obstinado. Obstinado faz com que a pessoa fique cega para aquilo. Cega para realmente o que tem para acontecer. Aí eu quero explicar melhor, a gente vai abrir lá em Números. Lá em Números. Números 22. Fala uma pessoa que foi um pouquinho obstinada com os seus desejos, com o seu querer. Tem coisa que a gente até gosta de ouvir, tem coisa que a gente não gosta de ouvir. É gostoso, às vezes, a gente até vir para o culto e saber que, fala assim, meu, hoje você vai receber o melhor de Deus. O coração já até pilha. Mas quando, às vezes, a gente vai falar sobre que hoje é na hora que nós temos que entregar, a gente até murcha. Porque são coisas que, às vezes, nós não queremos. Mas são coisas que nós precisamos. Voltando à obstinação, vamos ler aqui, ó, Números 22 até o 22. Partiram os filhos de Israel e se acamparam às campinas de Moabe, de outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora Balaque, filho de Zipor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas, agora devorará essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi devorar a erva do campo. Então Balaque, filho de Zipor, que naquele tempo era o rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos amonitas, chamá-lo dizendo, o povo que saiu do Egito, cobriu a face da terra, estabeleceu-se perante mim. Vem agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que a quem tu abençoarás será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então partiram os líderes dos moabitas e os dos midianitas com o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes respondeu: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são esses homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, enviou a mim dizendo: o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoá-los por mim. Talvez assim eu possa combatê-lo e expulsá-lo da terra. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é bendito. Levantou Balaão de manhã e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco. Levantaram os líderes dos moabitas, voltaram para Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque tornou a enviar outros líderes em maior número e mais honrado que os primeiros, ou seja, mais presentes. Chegando Balaão, disseram-lhe: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Portanto, vem, rogo-te e amaldiçoa por mim este povo. Respondeu Balaão aos servos de Balaque: ainda que Balaque que desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer a ordem do Senhor, o meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá ainda. Veio o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: visto que aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, mas farás somente o que eu te disser. Então Balaão se levantou de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Só até aqui. Resumindo, Balaão está lá na casa dele, tranquilo. Balaque vendo o povo se ajuntando perto das terras dele, ele com medo fala assim: não tem como eu ir contra esse povo, eu vou amaldiçoar esse povo. Só que para que isso aconteça, eu tenho que mandar alguém que tem um profeta para poder amaldiçoar, aí eu vou lá e destruo ele. Tranquilo, até então, beleza, é desejo de Balaque, o cara é um homem contra o Senhor, tranquilo. A grande questão é que ele vai para um homem de Deus. Ele vai falar com um homem de Deus. Ele vai falar com um profeta. O profeta, vendo isso, ele cata. Se o cara é homem de Deus mesmo, o cara chega e fala assim: está errado, não está isso? Eu vou amaldiçoar um povo que é de Deus, está certo? Se está ali é porque Deus colocou, não é verdade? O que ele faz? Vai conversar com Deus. O cara já sabe que é errado. É a mesma coisa que o irmão chega assim e fala: pastor, vou jogar na Mega Sena. Está certo ou está errado? Misericórdia. Está certo ou está errado? Falou: está errado, mas eu jogo. A tua confiança está em quem? Está em Deus? Ou está no jogo? É isso? Fala assim: não, pastor, eu vou assaltar, não está dando para complementar a renda, então eu vou assaltar. Está errado. Mas eu vou pedir para que Deus abençoe. Uma vez eu vi um vídeo dos caras ir assaltar, os caras começaram a filmar e eles começaram a orar pedindo para que Deus abençoasse a fita que eles iam fazer. Senhor, abençoe a fita que a gente vai fazer, pai. O negócio está errado. Como é que eu vou pedir para que aquilo que está errado, o Senhor abençoe? Não tem como. Mas mesmo assim ele vai diante de Deus, ele vai pedir para o Senhor uma direção, o Senhor fala assim: não, o meu povo não vai mexer não, eu coloquei ele lá, tranquilo, não vai lá não. Manda o pessoal embora, o pessoal fica nervoso, triste, Balaque fala assim: não, manda mais presentes, eu vou honrar ele. Só que Balaão era um cara interessado em presente, ele era um cara obstinado, ele queria muito aquilo. Ele queria muito, o desejo dele era muito de ter aquilo. Ele já sabe que está errado, para que ele vai pedir para Deus? Só que ele vai lá, pede para Deus. E aí que Deus vai e faz o quê? Vai. Fala, como assim? Se Deus falou para ele ir, eu não entendi. Porque na verdade, já estava no coração de Balaão. Já era vontade de Balaão fazer isso. Já estava no coração dele aquilo. Não adiantava Deus falar para ele não. Porque se ele tivesse entendido, na segunda vez ele já nem ia falar com Deus. Falou assim, não vai, é povo dele. Quantas vezes você já chegou a perguntar para o Senhor, falou assim, ó, Senhor, posso fazer isso? E aí você fala, não, o Senhor me confirma. O teu coração está gritando, não faz. Tem um monte de situação falando, não faz. E você, não, Senhor, ô Jeová, o Senhor me mostra. Aí você abre a Bíblia, né? Põe o dedo assim. E aí não é a palavra que você quer. Você fala, ô Senhor, fala de novo, Senhor. Aí você vai de novo lá. Ô Senhor, mais uma vez, Pai. Deus já falou que não. Só que a pessoa é tão obstinada. Fala, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se você quer, vai e faz. Você quer, vai e faz. Aí você acaba fazendo, e às vezes você ainda fala assim, não, foi Deus que mandou eu ir. Misericórdia. Tem gente que faz, fala assim, não, ó, eu estou mudando de cela porque Deus mandou. Fala que você quer ir para outra cela mesmo, mais fácil. Fala, não, ó, eu vou mudar de rede porque Deus falou no meu coração. Fala assim, fala que você quer ir, é mais fácil, não põe culpa em Deus. Porque se fosse para você mudar, ia falar com o seu pastor, com o seu supervisor, com o seu líder, e falar assim, ó, vai lá, meu irmão, estou te enviando. Fala que você quer ir, não põe culpa em Deus. Tem coisa que fala assim, ah, não, olha, eu vou largar meu emprego, eu preciso largar meu emprego, porque... Esse... Eu falo assim, não vai falar que Deus que mandou você largar o emprego. Ah, porque Deus vai preparar. Não dá certo, e eu sou exemplo disso. Não dá certo. Você fazer e achar que... Não, Deus... Não vai. Não põe culpa no Senhor. Vai falar que Deus mandou. Obstinado, o cara é tão cego, que não importa o que você fala, ele vai continuar fazendo. Assim foi Balaão. Olha só o que no versículo 22 ele fala. A ira de Deus, porém, se acendeu quando ele se foi. E o anjo do Senhor postou-se no caminho para barrar-lhe a passagem. Ele ia caminhando montado na sua jumenta e dois de seus moços com ele. Se Deus não quisesse, se Deus quisesse realmente que ele fosse, não ia mandar ninguém para poder barrar ele. E aí o que acontece? O cara está lá, em cima da jumenta, seguindo o caminho dele, cheio da vontade, cheio do querer dele, cheio do eu dele. Ele vai e de repente a jumenta trava. A jumenta simplesmente, ela para. Ele fica todo nervoso, desce da jumenta e começa a bater na jumenta. Começa a bater na jumenta. E ele ali batendo na jumenta, de repente a jumenta faz o quê? Fala com ele. Deus faz com que a jumenta fale com ele. Olha o ponto da pessoa cega e obstinada, tendo que o animal falar com o cara para ver se ele enxerga. Pensa. A jumenta olha para ele e fala assim, por que que você me bate? E o mais interessante disso tudo é que ele nem sequer leva um susto. Eu fico pensando, eu tenho dois cachorros dentro de casa. Se um parar na minha porta e falar assim, ó, daqui você não sai. Meu, eu moro no 17º andar. Rapaz, eu jogo ele lá de cima. E olha que eu já falei para ele, falou assim, ó, não vem falar comigo. Você já viu a altura? Balaão, ele discute com a jumenta. Ele fala assim, ó, eu tô te batendo porque você não tá indo. Eu preciso lá amaldiçoar o povo e você tá aqui, parada. Aí a jumenta ainda salva a vida dele e fala assim: olha, é que você não está enxergando o anjo que está aqui na minha frente? Olha o tamanho da espada que ele está segurando. Aí Deus permite que ele veja. Sabe por quê? Porque o cara está tão cego, querendo tanto aquilo. Quer tanto aquilo, a sede de querer aquilo. Eu quero, eu preciso disso, eu preciso. Deus já está falando: para que você quer isso? Para que você ser obstinado dessa forma? Para que você resistir tanto? Para que? Sendo que você está aqui para morrer. É a sua vontade que tem que morrer. Desiste. Desiste. Nós estamos aqui para ceder. Nós viemos aqui para mudar. Porque esse mundo que onde o Senhor nos colocou é um mundo que as pessoas querem muito. É muito, o egoísmo é enorme. Hoje em dia nós vemos caminhões que tombam em estrada, o pessoal não está nem aí, o pessoal entra, saqueia o caminhão. O pessoal vai lá, pega, não está nem aí. Só pensa nele. Eu cheguei a ver um vídeo onde o caminhoneiro, ele está pendurado na porta, morrendo, mas os caras não estão nem aí. Os caras estão pensando no pneu, vai pegando os pneus lá do cara e acabou. O mundo é dessa forma. Só que nós estamos aqui para mostrar a diferença, nós estamos aqui para dar fruto. E o dar fruto é morrer, é ir contrário à multidão, é ceder. Nós temos que tirar essa casca que está em nossa volta. E jamais sermos obstinados. Tão desejosos por algo que às vezes o Senhor não, nem quer que você tenha isso. Essa nossa, às vezes, manipulação com Deus. Eu vou ser sincero. Quando eu cheguei na igreja, eu falei: meu, Senhor, eu quero... O meu sonho é dar R$500 de dízimo. Não era vontade de dar R$500 de dízimo, não. Era ganhar 5 mil mesmo. É verdade, às vezes a gente quer tentar, né, manipular as coisas do Senhor, falando: Senhor, eu queria dar mais uns 200 de oferta. Capaz que nem dê, capaz só dar os R$500 só, e fala: não, pô, R$200, pô, já dei 500, pode dízimo. Tantas coisas. Você vê como, às vezes, a gente tenta, às vezes, manipular algumas coisas para o Senhor, tentando facilitar, achando que Deus precisa da nossa ajuda. Às vezes a gente acha que Deus precisa da nossa ajuda. Você fala: eu vou ajudar aquele irmão ali, ó. Eu vou ajudar aquele irmão. Então vai e ajuda. Vai e faz. Não precisa ir lá ajudar o irmão e depois tirar foto e mostrar no Face. Falar assim: eu ajudei o cara. Não. Faz isso não. Se quer ajudar, você ajuda. Não precisa mostrar para todo mundo, não. A glória é dele, não é nossa. A glória é dele. Mas a gente quer dar uma ajudinha para Deus, tentar facilitar. Uma vez um homem foi achar que podia ajudar. Davi, ele escolhe, ele fala assim: vou trazer a arca para Jerusalém, para que nós sejamos aqui abençoados. E aí tem um irmão que está carregando ali junto com os bois a arca. O nome dele é Uzá. Simplesmente, os bois tropeçam, balança, e ele vai lá e põe a mão na arca, que simbolizava a presença de Deus. Naquele momento ele é fulminado, cai um raio, mata ele. Mas sabe por quê? O cara acha que Deus precisa de ajuda. Tem gente que acha que está fazendo algo dentro da igreja, não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós precisamos de Deus. Só que mais de Deus e menos de nós. Mais de Deus e menos de nós. É onde a nossa vontade, o nosso desejo tem que ficar para lá. tem que ficar de fora. Para que Deus venha e nos dê fruto. Porque a partir do momento que nós nos negamos, nós morremos. E aí sim, nós daremos frutos. Em Êxodo 32, vamos abrir em Êxodo. Está em Números? Voltou? Êxodo 32. Amém? Glória a Deus. Êxodo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, fazê-nos deuses que nos conduza. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas e os trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um burril deu forma a ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: Amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: São esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é povo obstinado. O povo não soube aguardar o tempo que Moisés estava lá, ouvindo e buscando as direções do Senhor. O povo obstinado, uma necessidade de ver tanto as coisas, largando um pouquinho a fé e acreditar até onde eles chegaram, eles esquecem da onde eles vieram, e simplesmente largam tudo o que tem ali, para adorar um bezerro de ouro. Quando fazemos as coisas do nosso jeito, nós fazemos o nosso próprio bezerro. É forte, né? Pensa com você, na sua casa, Deus falando para você não fazer, aí você fala: eu faço. É a mesma coisa que eles. A obstinação é colocada como um pecado de idolatria. De idolatria. A partir do momento que você não segue uma direção que Deus está te dando, você está fazendo o seu próprio bezerro. É forte, né? Eu também não gostei de ouvir isso, não. Porque se a gente parar para ver quantos bezerros a gente já tem, se fosse para ver, meu Deus, não cabia dentro de casa. Eu tenho que alugar um salão, né? Para guardar só bezerro. O problema é achar ouro para poder fazer ele. Como é algo tão importante? Se nós não tirarmos essa casca que está em nossa volta, se nós não morrermos realmente de verdade, e morrer é morrer mesmo, é tirar realmente a nossa vontade. É você não ficar bravo na fila do banco. É morrer para sua vontade. É você não ficar bravo nem na fila do restaurante. E olha que eu vejo gente brava, hein? Isso que é por causa de um salgado. Eu falo, pensa dentro de casa. Você vê que são pequenas coisas? Mas se nós não morremos, cadê o fruto? Nós precisamos morrer para dar fruto. Nós precisamos seguir para dar fruto. Sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Que aquela pessoa que é obstinada é uma pessoa que perde a herança. Uma pessoa que é obstinada, ela perde a herança. Veja só a história do filho pródigo. Ele sai da casa dele, sem perguntar para o pai, ele simplesmente quer a parte dele e vai embora. Você pode ler trocentas vezes lá na Bíblia, lá, nenhum momento ele fala e pergunta para o pai, o senhor acha melhor eu ir? O que o senhor pensa disso? Ele simplesmente exige a parte dele e vai embora. A palavra fala que ele gasta absolutamente, de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele não está nem aí, porque é vontade dele. Ele perde tudo, e depois ele deseja voltar para a casa do pai para ser um servo, porque o servo comia mais do que ele estava comendo. Ele simplesmente volta para o pai que faz? Pai é pai. Pai recebe, abraça, faz uma festa, coloca um anel de autoridade para ele, chinelas novas, vestes novas. O cara está ali de novo. Mas e a herança dele? O que ele tem? Ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada. Obstinado não tem herança nenhuma. Porque o obstinado quer fazer do jeito dele, com o bezerro dele, da forma dele. É a vontade dele. Aquele que não é obstinado, cede, morre. É morrer. Gálatas 5,16. Vamos lá, gente. Gálatas 5,16. Já está aqui? Glória a Deus. 5, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Não fareis aquilo que você tanto quer fazer. Andai no Espírito. Fazei a vontade do Pai. É interessante, e não tem uma pessoa melhor no mundo de dar um exemplo daquele que realmente fez a vontade do Pai, que foi Jesus. Jesus, ele fez a total vontade do Pai. Se nós lermos lá em Mateus 26, 39, fala que Jesus, ele falou assim, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Os judeus, antigamente, eles... Na Páscoa, eles tomavam quatro cálices. Isso foi um judeu quem me contou, tá? Como é que eles faziam, e por isso que Jesus está falando, afaste de mim esse cálice. Um cálice que eles tomavam era referente à parte de liberdade, do tempo que eles foram libertos do Egito. O outro cálice era da escravidão. O outro era da promessa. Mas esse último cálice falava do quê? Falava do sofrimento, que todo judeu teria que passar por sofrimento, tem que passar por morte. Era por isso que Jesus, quando chegou diante de Deus, no Getsêmani, ele falou assim, ó, se possível, afaste de mim esse cálice do sofrimento, tira de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Que não seja feita mais a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Era isso que Jesus disse. Era isso que ele nos ensinou. Eu não sei você, Mas hoje para mim é difícil, às vezes a gente fala assim: Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque a minha alma grita. Feche seus olhos, só por alguns instantes. Tem coisa na sua vida que está difícil de entregar na mão de Deus? Tem coisa na sua vida que você não consegue até mesmo entender o porquê? Tem coisas na sua vida que às vezes você busca justiça. Tem coisas na sua vida que você não consegue nem decidir por si só. E que hoje você sabe que se você não desistir, não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Não vai dar fruto. Pode abrir seus olhos. Tem coisas que às vezes não é o que a gente quer ouvir. Mas é o que Deus fala, é o que está na palavra. É o que às vezes a gente precisa ouvir. Se nós não morrermos, não dá fruto. E a melhor forma de se ouvir a Deus é tendo um coração quebrantado. E a palavra quebrantamento vem de quebrar. De quebrado. A primeira vez que a palavra quebrantamento é vista na Bíblia está no livro de Jó. Eu acho que a pessoa mais quebrantada que eu já ouvi falar na vida. Porque mais quebrada que aconteceu. Mas deixa eu falar algo para você. Tem coisas que às vezes você já passou uma, duas, três vezes. É Deus tentando quebrantar. Ou quebrar você. Para você desistir. Ou para você ouvir. É Deus tentando mostrar que o que Ele tem para você é melhor e maior. Não é porque você é insistente. Não é porque você está perseverando. É porque tem coisa que já era para ter largado. Tem coisa que já era para ter desistido. É hora de ceder para que Deus cresça. E a forma com que isso acontece é sendo quebrantado. E se quebrantar, não é exigir de Deus. É se humilhar a Deus. Quando Davi orou, ele fez o Salmo 51. Nós vamos ler aqui para nós finalizarmos. Ele realmente se quebrantou diante de Deus. Ele recebeu as direções do Senhor. Porque no Salmo 51, no versículo 17, não precisa abrir, não. Calma aí, gente, a gente já vai abrir. Não sejais ansiosos. Se vocês quiserem, estamos vendendo o livro de ansiedade lá na livraria. Ou qualquer tipo de dificuldade, nós temos o pastor Kleber, que é um grande psicólogo. Pode te ajudar também. Ou senão a gente ora para que Deus repreenda toda a ansiedade. Mas quando nós falamos de quebrantamento, de quebrantado, é a forma como eu me coloco diante de Deus. Ouvindo tudo aquilo que eu ouvi e como eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me colocar? Fala, Senhor,
Eu sou o que sou, eu estou onde estou, e vou fazer o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Não existe mais esse negócio de que falar assim, ó, eu vou lá, vou fazer, e Deus está comigo. Eu vou lá se o Senhor estiver lá, porque se o Senhor não estiver, não tem por que eu estar lá. Eu vou tomar frente se o Senhor estiver à minha frente. É estar, é reconhecer quem nós somos, a nossa total dependência de Deus. Vamos abrir lá no Salmo 51. É interessante quando Davi, ele escreve esse salmo, ele tinha acabado de cometer pecado com Betseba, mas ele compreende tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele precisa de Deus. Não somos nada sem Ele. Nós somos nada sem Ele. Nós precisamos totalmente dEle. Acompanhe junto. Vamos ler. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hissopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria e regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria e a tua salvação. E sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprazes em sacrifícios, senão os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não importa o que a gente fez, se nós estamos com um espírito e um coração quebrantado diante de Deus. Se nós nos quebrantarmos diante de Deus e mostrarmos o quanto nós precisamos morrer, não importa. A palavra de Deus fala que Ele não resiste. Ele não resiste a um coração quebrantado. Agora, aquele coração que é soberbo, que é prepotente, que exige algo de Deus. Agora, aquele que reconhece quem Ele é, quem nós somos em Deus, que somos os menores e precisamos dEle para nós morrermos, aí sim, não resiste. Quantos são pais aqui? Você já colocou castigo no seu filho? Já? E quando ele olha para você com aquela cara que ele sabe te pegar com aquela cara. Ele olha para você com aquela cara lavada e fala assim: me perdoa, papai.
aquilo te destrói. Toda aquela raiva que você tem, que você, todo aquele tempo que você falou que ia deixar ele de castigo, diminui em 10 vezes. Porque ele reconhece quem você é e quanto ele precisa de você. É mais ou menos assim com Deus. Agora eu garanto para você que se seu filho chegasse para você e falasse assim, ó, você está errado por me colocar de castigo aqui. Você está errado porque você não entende nada de educação. Você está errado. Ele vai ficar 10 vezes mais lá. Mas se ele se quebrantar e olhar para você com aquela carinha, ah, é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós cheguemos perto dele com aquela carinha e falar, Senhor, eu preciso morrer. Senão eu não vou dar fruto. Senhor, eu preciso de você para mim poder morrer, senão eu não vou dar fruto. Senhor, eu preciso ceder. Porque sem o Senhor eu não sou nada. Pedi para que a igreja fique de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Coloque seu pensamento no Senhor nesse momento. E eu queria convidar você a se quebrantar nesse momento. O Senhor, ele nos prometeu que iria, nós seríamos abençoados e multiplicadores. Ele nos prometeu que nós daríamos fruto. Não é na minha força, não é na sua força, não é na nossa força. É ele. É ele. Só que para isso nós precisamos nos quebrantar e enxergar aquilo que nós precisamos tanto morrer. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos, Pai, aqui levar os nossos pensamentos, a nossa mente ao Senhor. Em tantas coisas que em nossas vidas são tão vivas. São tão vivas. São tão vivas que às vezes nós não conseguimos, Pai, enxergar o Senhor. É tanta casca em nossa volta, Pai, que aquilo que está aqui dentro mal consegue sair. É tanto eu, é tanta vontade minha, que nós não conseguimos, Pai. Senhor, sabemos da tão importância, Pai, de ceder, de se render. Senhor, nós não conseguimos. Nós não temos forças. Nós não temos. Cansados que estamos, nos ajude a entender, nos ajude a enxergar a tudo.
tudo aquilo, Pai, que precisa ser sim retirado, para que o teu fruto, Pai, que está dentro de nós, possa sim ser liberado, e que possamos fazer a sua vontade. É o nosso desejo, sim, Pai, fazer a sua vontade. O conseguir, Pai, está em ti, Pai, porque nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas nessa noite. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Pai. Porque nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer e muitas vezes nós não conseguimos. Não conseguimos. Por isso nos ensine, nos mostre, Senhor, nos dê força. Nos dê força. Nos dê força, Pai. Senhor, nos carregue. Nos carregue, Pai. Nos ensine a morrer. Nos ensine a morrer. Nos ensine. Ore do seu jeito, com as suas palavras, se que se quebrante ao Senhor nesse momento. Se lance ao Senhor. Se lance ao Senhor. Do seu jeito, fale do seu jeito. Fale da sua forma, que Ele sabe. Ele te conhece. O balançar da tua cabeça quer dizer para Ele que você está mal. Porque Ele te conhece. Porque Ele te conhece. Se quebrante diante do Senhor.